A vítima foi demitida posteriormente. Com essa carta, a gente ouviu o pessoal da empresa também, não foi levantado informações concretas que ele estaria realmente praticando aquelas condutas dentro da empresa. Então, esse procedimento dentro da empresa foi arquivado em relação à vítima e não foi demitido em razão disso na época. Então, mas a gente apurou ali que durante esse ano de 2020 ali, que ele tomou conhecimento, a todo momento teve essas práticas que culminaram finalmente com essa tentativa de envenenamento.
Ele vai responder por quê?
Ele vai responder por dupla tentativa de homicídio qualificado, porque ele mandou 2 pães de mel. Então, ele tinha conhecimento que na residência morava a vítima e sua esposa. Então, ele assumiu o risco também que a esposa comesse o outro pão de mel envenenado. Então, se ele não tivesse a intenção inicial de envenenar ela, mas pelo menos ele assumiu o risco que ela também poderia ter ingerido. Então, ao menos por dolo eventual ali, ele aceitou o risco de que ela também fosse envenenada com aquela substância. Então, ele vai responder pela dupla tentativa de homicídio.
Por conta disso, então, a mulher não tem ligação alguma, né,
doutor?
A vítima também.
A mulher da suposta vítima envenenada também entrou como vítima nessa situação.
A vítima chegou a fazer algum boletim de ocorrência antes pelas ameaças que ela vinha sofrendo?
Teve um boletim, eu não me lembro agora o período que foi feito, mas foi realizado um boletim de ocorrência pelas vítimas ali, inclusive colocaram os numerais ali que supostamente estavam fazendo as ameaças do boletim. Agora não vou precisar a data que foi feito, mas eles chegaram a confeccionar o boletim de ocorrência relatando essas ameaças.
Ele que fez o pão de mel?
Oi?
Ele que fez o pão de mel, ele que comprou?
Ele comprou o pão de mel, ele foi interrogado agora pela manhã na delegacia, acabou confessando a prática do crime, falou que injetou, tinha esse veneno na casa, que ele já sabia que era para matar ratos, e injetou com uma seringa dentro dos pães de mel e arquitetou todo esse plano aí na tentativa de ceifar a vida lá da vítima.
Doutor, esse veneno é proibido no Brasil desde o ano 2017. Como ele tinha esse conhecimento técnico de que, de fato, a dose certa poderia ou não matar?
Ele alegou que já tinha essa substância na sua residência. Ele alegou que sabia que era uma substância tóxica, que ele utilizava para matar ratos, então ele sabia da toxicidade da substância. Ele alegou que não sabia a quantidade ali que colocaria no pão de mel, mas ele disse que tinha um restinho em casa, então ele dividiu entre os 2 pães de mel e injetou a substância nos pães de mel.
Na casa de vocês encontraram esse veneno?
Não, ele disse que usou o que tinha, o restante, e aí se desfez do vidro, era substância líquida, então depois ele se desfez do vidro.
Doutor, qual que foi o momento da prisão? Ele não reagiu, a gente vê aqui na delegacia que ele não abaixa a cabeça, não demonstra nenhuma espécie de arrependimento, de tentativa de
ele se mostrou assim um indivíduo bem frio, assim, na verdade, até para... Deu tempo assim dele arquitetar todo esse plano, assim, é um indivíduo bastante frio. Inclusive ele acabou na delegacia confessando a prática do crime para a equipe, dando os detalhes de como ele colocou a substância nos pães de mel. Então, no momento da prisão dele na residência, foi da mesma forma, se manteve frio, não se mostrou surpreso, possivelmente sabia já o que a gente estaria fazendo ali na residência dele. Então, mas sem maiores alterações assim, a respeito da parte deles assim, no cumprimento dos mandatos.
Qual é a profissão dele?
Ele é gerente de uma empresa de ônibus, né, mas de caminhões em Cascavel.
Doutor, você relatou que ele recebia várias ameaças antes, né? Você pode dizer um pouco para a gente como é essas ameaças? Né? De morte, de alguma coisa
assim? A vítima relatou ali que se sentiu bem ameaçada pelas ameaças. O teor que chegou para a gente das ameaças era mais especificamente ao patrimônio dele, dizendo que jogaria ácido nos veículos, começaria jogando ácido nos veículos dele, destruiria as propriedades dele. Então foi mais nesse sentido, mas a vítima já se sentindo ameaçada, tanto que ela veio fez o boletim de ocorrência. Então as ameaças iniciais foram nesse sentido. Posteriormente teve essa outra carta entregue, que não fazia ameaças diretamente a ele, mas exigia que ele fosse demitido da empresa. Então todo o teor da investigação constatou que o suspeito ali queria de alguma forma prejudicar ele. E como acho que foi vendo que não estava dando resultado nenhum essas outras intervenções, culminou nesse envenenamento.
A esposa do suspeito, que teria mantido essas relações extraconjugais, lugares. Ela sabia o que o marido estava fazendo, das ameaças e dessa tentativa de homicídio?
É, o que foi apurado até então pela delegacia, ela possivelmente tinha alguma participação, porque as cartas tinham mensagens ali, informações que só pessoas próximas à vítima saberiam, e ela, como teve essa relação com a vítima, possivelmente ela teria repassado ao menos para ele, ou ela mesmo ter confeccionado esses documentos. Mas até então, assim, fora isso, a delegacia não conseguiu nada concreto em relação a ela. Ela negou toda qualquer participação em relação aos fatos. Mas a gente segue ainda na investigação nesse ponto de estabelecer alguma conduta dela, se ela tinha ciência ou se ela cooperou com um investigado na remessa desses pães de mel envenenado.
Então, por enquanto, ela não será iniciada?
Não, por enquanto não. Ela foi interrogada também na delegacia, como essa suspeita inicial, mas até então nada mais concreto que leve a crer que ela tinha esse conhecimento ali da participação desse encaminhamento desses pães de mel envenenados.
A vítima trabalhava com o que, doutor?
A vítima trabalhava na Mascarella, era gerente também de vendas da Mascarella.